Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação Marise Lugulo.
A atenção do mundo todo está voltada para o desenrolar de uma crise financeira de grandes proporções, considerada a maior desde 1929. No dia 29 de outubro daquele ano, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Milhares de bancos, indústrias e empresas rurais foram à falência. O desemprego disparou e os reflexos alcançaram vários países. 79 anos depois, o mundo acompanha assombrado quedas vertiginosas consecutivas das bolsas de valores em todo o mundo, previsões de recessão ou estagnação nas principais economias do planeta e uma sensação de que ninguém é capaz de dizer onde é o fundo do poço ou como e quando se sairá dele. Para tentar decifrar esse cenário, o Palavra de Especialista de hoje recebe Ricardo Carneiro, professor do Instituto de Economia da Unicamp e membro do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica dessa mesma universidade. Professor Ricardo Carneiro, como vai?
Tudo bem, Marise.
Professor, nós temos assistido nos últimos dias a intervenções pesadas do Estado na economia, estatização de bancos. É possível dizer que vivemos uma crise do capitalismo?
É, eu acho que é bastante evidente, né, que, de fato, nós estamos vivendo uma crise do capitalismo. Agora, eu diria mais, né, nós estamos vivendo uma crise de um determinado tipo de capitalismo, né, que é um capitalismo, digamos assim, no qual existe uma predominância, uma hegemonia das finanças, né, o capitalismo dos mercados financeiros desregulados, né. No fundo, é isso que nós estamos assistindo aí nos últimos tempos, né? No último ano, digamos assim.
Professor, a crise atual está sendo considerada a pior desde a Grande Depressão de 1929. É possível compará-las?
Acho que sim, não é? Porque em 29 você também vivia um período, digamos assim, de tanta desregulação, né? De tanto liberalismo, né? E, sobretudo, nos mercados financeiros. Depois você tem da crise de 29 e depois do imediato pós-guerra, você tem uma fase, digamos assim, do desenvolvimento capitalista no qual os mercados são mais regulados, né? É a chamada ordem de Bretton Woods, né? Isso acaba aí no final dos anos 70 e você tem, na sucessão, um outro período de bastante, digamos assim, desregulação, né? Dos mercados que dá nessa crise que tem, digamos assim, é um pouco diferente, porque você hoje tem mais instrumentos de intervenção, mas ela tem o mesmo significado, né, que teve a crise de 29. Tem menos impacto, digamos assim, por enquanto ainda no produto, na renda, digamos assim, na economia real, né? Mas terá um impacto também bastante significativo. Elas são semelhantes, sim, guardados, é claro, as especificidades históricas, né?
Pois é, muitos dizem que as causas da crise atual residem no sistema financeiro, na questão do crédito lá nos Estados Unidos, né? Agora, se a gente for comparar com 29, a gente está vivendo realmente uma crise no sistema financeiro ou há também uma crise de superprodução como naquela época?
Não, na verdade, eu não creio que tenha havido naquela época nem hoje uma crise de superprodução, né? O que há, na verdade, nesse tipo de capitalismo desregulado é, vamos dizer assim, um aumento mais que proporcional da chamada esfera financeira. São os mercados financeiros desregulados, o crédito fácil, que faz com que o preço dos títulos, dos ativos, vá aumentando. Isso descola da produção, da renda, né? Digamos, é uma espécie de riqueza fictícia que vai se formando e que tende, na verdade, a descolar completamente. Quer dizer, os preços dos títulos, dos imóveis, das ações, se descolam completamente daquilo que é real, né? Da base que eles deveriam representar. Né? Em algum momento isso aparece, isso fica claro, né? E a partir daí você assiste esse desmoronar de castelos de carta, né? Em geral, essas crises, o que acontece nessas crises é que essa riqueza dita fictícia, ela se desvaloriza, né? Como nós já estamos assistindo no caso americano e na Europa e no Japão em geral. Né?
Falharam, então, os sistemas de fiscalização, de controle dos países?
Esses sistemas, na verdade, eles foram postos abaixo, né? A partir do final dos anos 70, né? E a pergunta é por quê, né? Porque, digamos assim, o ganho fácil do mercado financeiro desconectado da realidade da produção, é um jogo como outro qualquer, né? E um jogo que proporciona ganhos rápidos para alguns, para uma minoria. Mas essa minoria é bastante poderosa e foram esses interesses que foram conduzindo a uma desregulação crescente, né, da economia americana e das outras economias. A desregulação, na verdade, ela era, digamos assim, o ponto central da reforma de Bretton Woods era exatamente regular o sistema, né? Mas isso com o passar do tempo foi sendo perdido, né?
Professor, no mundo capitalista vigora a ideia de que o Estado deve intervir menos na economia. Entretanto, em momentos de crise como este, o Estado entra em cena para salvar algumas empresas privadas em apuros financeiros, sob o argumento de se evitar o contágio, de se evitar o pior. Como se explica essa contradição?
Na verdade, não tem contradição, né? Digamos assim, todas as pessoas, né, por menos estatistas que elas sejam, ou mais contra o Estado, e todos aqueles que especularam, todos aqueles que não precisavam, diziam não precisar do Estado, agora recorrem ao Estado. Eu acho, digamos assim, não tenho uma posição moral em relação a isso. Eu acho que o Estado deve intervir para evitar o pior. Acho que a regra é essa. Mas eu acho mais. Todos querem mais Estado, mas o Estado não pode ter uma ação, né, puramente tópica, né? O Estado tem que entrar na economia agora para evitar exatamente, não é só para socorrer, para dar uma porta de saída para aqueles que precisam imediatamente, aqueles que especularam e tal, isso pode ser necessário, mas é para regular novamente o sistema, para evitar que crises dessa natureza ocorram novamente. Esse é o sentido maior, né, da ação do Estado agora na economia.
O Palavra de Especialista de hoje discute a crise financeira mundial. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.